Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos, porque sexta é dia de afetos. E hoje, como vocês já devem ter visto no título, nós vamos falar sobre erros e acertos que nós já cometemos na nossa vida. Assim, pra adiantar, eu posso dizer pra vocês que quando eu era adolescente, eu era uma pessoa tão assim, metódica e eu ia falar prepotente também. Eu era uma pessoa tão metódica quando eu era adolescente que a minha grande frase era: erro pouco pra ter que pedir poucas desculpas.
Ai, Gabi!
Só o que eu não percebia é que eu errava muito. E a vida me ensinou que não dá pra ser assim 8,80, mas a gente vai conversar mais sobre isso mais pra frente. E hoje a gente tem, assim, uma grande alegria, porque esse episódio é o primeiro episódio patrocinado do Afetos. Olha que alegria, meu Deus do céu! Sim, esse podcast a gente faz mesmo pra manter o contato com a nossa comunidade, pra conversar com vocês, pra espalhar as conversas que a gente acredita. Mas como vocês sabem, nada funciona assim, é somente no amor. Então hoje temos um parceiro, Karina, presente.
Gente, em primeiro lugar, uma pessoa que recebe os louros do seu trabalho depois de 2 anos, ela não quer guerra com ninguém. Olha só, usando clichê barato pra falar sobre isso. Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver o nosso trabalho, enfim, ser reconhecido financeiramente. E esse é o primeiro episódio patrocinado do Afetos, gente. Tô tão feliz. A gente vai entrar no tema daqui a pouco e você pode ficar tranquila que você vai ver, sim, uma conversa do Afetos, como sempre foi. Muito orgânica, com muita risada, com muita reflexão. E esse episódio é patrocinado simplesmente por Bic Soleil. Bic Soleil é uma marca de lâminas femininas ou depiladores pensada e desenvolvida especialmente para as mulheres, para todas as mulheres. A Bic Soleil é uma marca alegre, divertida, democrática, uma mão parceira de todas as mulheres na hora da depilação. Todas as mulheres brilham com Bic Soleil. Ela possui 3 lâminas para uma depilação rente e suave, cabeça móvel que desliza facilmente sobre os contornos do corpo das mulheres, lembrando de todas as mulheres, dupla fita lubrificante com leite de coco para proteger a pele, e essa fita, gente, faz toda a diferença na hora da depilação. E cabo ergonômico especialmente desenvolvido para nós, mulheres. Todas, lembrando, todas as mulheres. Dito isso, que esse é o episódio patrocinado do Afeto. Gente, eu tô muito feliz. A gente vai falar sobre nossos erros e acertos durante a vida, assim. Coisa que a gente aprendeu, coisa que a gente pôde refletir de quando a gente era uma adolescente que achava que errava pouco, não é mesmo, Gabriela? Por isso que pedi poucas desculpas. Adorei essa frase. E coisas que a gente, agora, um pouco mais madura, pensa, nossa, eu poderia ter feito diferente, sabe? Eu anotei vários acertos e vários erros que eu queria compartilhar com vocês. E o meu primeiro acerto que eu queria compartilhar com vocês é não me deixar influenciar pela opinião dos outros sobre o que é alta ou baixa literatura. Vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui no Afetos ou nas minhas redes sociais sabe o quanto eu sou aficionada por literatura, por leitura, por livro. E dentro do mercado livreiro, por assim dizer, sempre houve uma discussão sobre o que era baixa ou alta literatura. Isso sempre me nervou de uma forma que, tipo, gente, literatura é literatura. É, até a questão de você precisa ler os clássicos, pra mim é extremamente chata, assim, de discutir, porque a minha questão com a literatura, e isso é algo que eu deixo bem claro pra vocês há um tempo, é que desde a minha graduação pra cá, eu tenho tido a oportunidade, porque eu sei, né, que livro é caro e que não é todas as pessoas que podem ter acesso à leitura, eu tenho tido a oportunidade de priorizar as minhas leituras e inclusive ter essa facilidade de ler o que eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser. Afinal, eu trabalho numa livraria, então acesso à informação e a conhecimento tá ali na minha mão. Mas existe uma discussão recorrente dentro do mercado livreiro que é essa: o que é alta literatura e o que é baixa literatura. Livros que, ah não, isso aí é autoajuda, como se isso fosse fosse ruim, sabe? Como se fosse dispensável. E ter batido o pé desde o começo, sabe? Pra não entrar nessa discussão de categorizar o que o outro gosta de ler, foi um grande acerto na minha vida. E você, Gabi? Qual é o seu primeiro grande acerto da vida?
Ah, eu acho que eu vou começar pelo primeiro grande erro.
Grande erro? Diga aí.
Nossa, quando você tava falando, eu fiquei até um pouco emocionada, assim. Um grande erro da minha vida foi ter sido tão dura comigo por muitos anos, assim. Eu sempre fui muito rígida comigo, com a minha trajetória, assim. Sempre fui muito pouco aberta pra erros e pra tropeços. Quando eu era cristã, era questão do pecado, né? Eu sempre fui muito regrada pra não infringir as regras. E quando eu penso, assim, é claro, já passou e é ótimo que eu hoje percebo que eu sou mais solta do que antes, mas é ter vivido uma vida com tantas certezas, principalmente a fase da adolescência, assim, foi um lugar de muita rigidez, sabe? De muita autocensura, autoflagelo. Então, acho que ter perdido anos achando que a vida era realmente linear, que a vida ela tinha um script, que eu ia seguir aquele script e que se eu não seguisse aquele script, eu estava ferrada. Isso pra mim é um dos grandes erros da minha vida.
Nossa, é pesado, assim, essa coisa da nossa mão ser muito dura com a gente, né? De a gente entrar nessa neura de que a gente não pode errar, a gente não pode errar e a gente tem que viver naquela linha, assim, certinho, defendendo e tentando viver de acordo com um script que só é castrador das nossas vontades, sabe? Dos nossos desejos. Que bom, Gabi, que a vida nos deu maturidade, né? Pra gente revisitar esses locais, né? E perceber que a gente consegue ser muito mais maleável e ter muito mais compaixão pela gente mesmo agora mais madura, né? Um dos erros que eu vou trazer, que eu tive, foi ter demorado a me interessar por comida de verdade, assim. Eu não tô falando que fast food é um grande problema, mas por ter vindo de um contexto de, eu ia falar escassez, mas de pouco acesso a uma comida de qualidade, assim. Minha família nunca passou fome. Minha mãe sempre batalhou muito pra criar a gente. Mas a gente passou muitas privações, assim. Muitas, muitas privações mesmo. Minha mãe trabalhava enlouquecidamente pra dar conta de 3 filhas sozinha. Eu lembro que no meu primeiro emprego, assim, quando eu tive a oportunidade de comprar as coisas que eu não tive quando eu era criança, assim, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no mercado era isso, sabe? Comprar muita comida industrializada. E aí, quando eu ia comer fora, a minha grande felicidade e a minha primeira opção nunca foi comer comida. Eu falava, não, comida eu tenho em casa, eu vou comer o que eu não como sempre. Ia sempre pra fast food, sabe? Pra comidas rápidas, pra comidas que só um desejo de criança, sabe? E eu acho que foi muito a maturidade que me deu, não essa certeza, mas essa reflexão, assim, de eu comia as minhas emoções, sabe? Eu comia adolescente e começo da vida adulta, tudo que eu não pude comer quando eu era criança, sabe? Então, acho que um dos meus erros foi ter demorado a valorizar, reconhecer os benefícios da comida feita pela gente, sabe? Feita no nosso fogão, assim. E minha mãe sempre fez muita comida, sempre teve muita gente aqui em casa. E eu sempre comia a comida da minha mãe. Mas as oportunidades que eu tinha de comprar, de sair final de semana e lanchar fora, era sempre focando nessas comidas com poucos nutrientes, sabe? Eu acho que é exatamente isso, comendo as emoções que eu não tive a opção quando eu era criança e adolescente. Então acho que um dos meus grandes erros foi esse.
Não, e o bom que a gente já tá falando de erros, né? É interessante perceber que os erros estão diretamente ligados aos acertos, porque a gente mudou. Eu acho que se tem uma coisa que, sim, a gente pode tirar desse episódio, é isso, assim. Nunca é tarde pra gente olhar e pensar, caraca, não tá me fazendo bem, ou não é esse o rumo que eu quero seguir e eu posso mudar. Porque quando tava falando do meu primeiro erro, eu pensei, caraca, o meu grande acerto foi ter começado começado a encarar a vida de forma mais leve. Pelo menos um pouco mais leve, sabe? Começar a encarar os meus erros e os erros dos outros de forma mais leve e mais natural. Me humanizar e humanizar os outros. E sim, esse é o meu primeiro grande acerto, assim. A cada dia mais, me esforçar no entendimento que a vida não é linear. De que as coisas não vão acabar porque eu erro ou porque o outro errou comigo. Nossa, eu tive algumas situações assim, na verdade uma situação específica, onde uma pessoa errou profundamente comigo e eu consegui, assim, levar muito de boa, assim, entender de alguma forma, entender que a outra pessoa era diferente e tava tudo bem. Eu já errei com outras pessoas também e pedi desculpa, pedi perdão, porque é isso, a gente erra, a gente acerta, as coisas dão certo, as coisas dão errado. A minha psicóloga fala isso. Ela sempre fica reforçando isso comigo. As coisas podem dar certo e as coisas podem dar errado. E tá tudo bem. Às vezes o errado é melhor até. As coisas não precisam seguir a história que você montou na sua cabeça. E tá tudo bem. Assim, a gente precisa trabalhar essa idealização. Eu acho que eu me sinto muito mais confortável hoje com os meus erros e com os meus acertos e com os erros das outras pessoas e com os acertos das outras pessoas. Então, é isso. Eu acho que esse é um grande acerto, assim, que eu percebo na minha vida. Estar conseguindo ter uma vida um pouco mais leve.
Nossa, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, assim. É muito automático, assim, quando a gente é compassiva com a gente, né? Quando a gente tem autocompaixão, isso acaba saindo da gente e indo pra outras pessoas. A gente passa a ser mais compassiva com o outro. Passa a ter mais compaixão pelo outro, assim. Quando a gente percebe que não são os nossos erros que nos definem, sabe? A gente passa a entender que os outros também erram. E ok, isso não faz da outra pessoa um grande vilão ou uma pessoa ruim, mas faz daquela pessoa um ser humano, sabe? Legitima a humanidade dela. Um dos acertos que eu sempre tive, e isso sempre foi motivo de muita tranquilidade pra mim, foi uma relação tranquila com os meus pelos. É possível ver nas fotos do meu Instagram que eu tenho pelos no braço, eu tenho pelos na perna, eu tenho buço, e isso nunca foi problema pra mim, assim. Eu tenho amigas que se depilam inteiramente, não suportam pelos, e eu tenho amigas que também têm uma relação natural e tranquila com seus pelos. E isso, pra mim, não é nem uma bandeira, assim, que eu nunca fiz propagação disso. Pra mim, é nesse campo da naturalidade mesmo. Eu sempre me depilei com lâmina, por falta de interesse em outros tipos de depilação. Mais uma vez, ter essa relação natural com os meus pelos me fez não cair nessa coisa do padrão, sabe? Essa ojeriza que parece que as pessoas têm com os pelos, sabe? E ter usado lâmina o tempo inteiro, né? Desde que eu comecei a me depilar. Ter essa relação tranquila com os meus pelos, pra mim, sempre foi um grande acerto, assim. Ter priorizado isso, gente, que eu acho que é muito difícil, assim. A gente entender o que é nosso e o que é do outro. O que a gente faz porque a gente quer fazer. E aí, a gente consegue bater o pé quando existe toda uma demonização de alguma coisa. E a gente consegue bater o pé e ser muito firme nas nossas decisões. Essa relação tranquila com os pelos, pra mim, é um grande acerto, assim. Dos grandes acertos que eu tenho.
E dentro dessa coisa de você falar, né? De fazer como você considera melhor pra você. Eu também levo muito assim, assim. Essa coisa da depilação. Vale dizer que Bixolei tem 4 opções de lâminas. Inclusive, uma que eu gostei muito de ver foi uma que se chama Shave Trim. E o diferencial dessa Shave Trim, ela vem com um depilador descartável e um aparador de pelos em um só produto, assim. Então, se você não quer depilar rente, você pode só aparar e tá tudo certo. Eu confesso, Karina, que pra mim essa opção do aparador é ideal. Ter descoberto essa possibilidade da Bixolei é um grande acerto pra mim. E vocês podem encontrar diversas outras opções. Inclusive, tem um lançamento agora, no verão, que é o Bixolei Naturals. Gosto que assim, é gringo. E essa opção tem uma fita lubrificante com infusão de manteiga de cacau 100% natural para uma pele macia e sedosa. São 3 lâminas para uma depilação rente e suave. A cabeça é móvel e desliza facilmente sobre os contornos da mulher. Tem um cabo ergonômico especialmente desenvolvido para mulheres. E eu acho assim, quem se depila sabe como é importante encontrar depiladores que funcionam bem para você, né? Que não agridam tanto a sua pele, etc. Então, está aí a dica pra vocês. Agora eu tô pensando aqui, falei um erro, um acerto, agora outro erro. Nossa, eu tô muito profunda hoje. Porque o outro grande erro que eu lembrei aqui, pra mim, e é um erro que eu ainda continuo persistindo nesse erro, é não falar para as pessoas que eu as amo. Tenho muita dificuldade com isso. Tenho muita dificuldade, muita. Tenho caminhado, assim, a passos lentos nesse sentido. Tenho tentado falar, mas pra mim ainda é algo difícil. E eu acho que essa é uma coisa que a gente não deveria economizar. Principalmente no mundo que a gente tem hoje, né? A gente não deve economizar afetos. Mas eu ainda sou uma pessoa que caio nesse erro. Por falta de costume, às vezes. Gente, só quem tem dificuldade em demonstrar sentimentos sabe o que eu tô falando. Dá um aperto, assim, no coração. Uma coisa estranha, não sei. Não sei explicar. Então, eu acho que esse é um grande erro pra mim ainda, assim. É um erro que eu tô tentando corrigir, de ser mais afetuosa, de demonstrar mais afeto com as pessoas que eu amo, mas eu acho que ainda é um erro que, sei lá, não quero olhar, chegar no futuro. Sabe quando eu trouxe meu primeiro erro? Eu pensei, ah, perdi muito tempo da minha vida sendo dura e tal, comigo e com outros. Não quero chegar, sei lá, com 40 anos e pensar, caraca, perdi todo esse tempo sem demonstrar. E aí, às vezes, a gente vai perdendo as pessoas, né?
Gabi, toda reflexiva. Toda reflexiva. Eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, assim. A gente parece mó yin yang, né? Você tem essa dificuldade e eu tenho muita facilidade. Isso também vem muito do local da carência, assim. Essa carência que eu trabalho muito, muito, muito na terapia. Mas eu tenho muita facilidade de expressar sentimentos. Chego a ser até meio felícia, sabe? Isso é da geração Looney Tunes, tá, gente? Se você não é da geração Looney Tunes, você não vai saber quem é a Felícia. Chega até a ser um pouco felícia, assim, de querer ficar grudado na pessoa e querer que ela tenha certeza dos meus sentimentos, assim. Voltando pros nossos erros e acertos, eu vou falar agora de um erro também. Também tem muito a ver com essa coisa da beleza, assim. Eu sempre tive espinha. Eu tenho memória, assim, de, sei lá, 13 anos, 12 anos, já começar a ter espinha. E eu sempre achei que, ah, não, vai passar quando minha adolescência passar. E aí não passou. Tentei vários tratamentos, mas sempre parava no meio, não tinha dinheiro pra continuar. Remédios dermatológicos geralmente são bem caros. E agora, adulta, eu retomei aos tratamentos dermatológicos. E aí eu fui em uma dermatologista que a gente estava trabalhando junto há cerca de um ano. Ela me passando remédio noturno, né? À base de ácido pra tratar as espinhas, porque ela falou, Karina, não adianta, assim, você tem acne da mulher madura, sempre vai ter. A gente precisa fazer o tratamento. E aí ela me passou um combo desse ácido pra passar à noite, sabonete específico pra pele acneica e protetor solar. Só que eu sempre tive problemas com protetor solar. Um protetor solar que não deixasse a minha cara cinza, um protetor solar que não deixasse a minha cara branca, muito branca, um protetor solar que não descamasse. Você passa e ele passava a mão assim e ele descamasse todo. E aí eu simplesmente burlava. Não passava. Passava uma vez, não passava outra. E aí nunca me toquei nessa coisa da hidratação da pele. Até que no último inverno, o sabonete, né, que ela me passou, fazia muito efeito rebote. E isso eu só fui descobrir depois. Limpava muito e depois ele deixava meu rosto extremamente ressecado. E no inverno, por conta do tempo frio, a minha pele ficava mais ressecada ainda. Então, assim, não era nenhuma nem duas vezes que minha pele descamava. Ao redor da boca, ao redor da cabeça toda, assim, onde tinha cabelo, ao redor do nariz. E eu caindo no erro de que não, eu não posso passar hidratante porque eu tenho uma pele oleosa. Se eu passar hidratante, ferrou. Vai ser óleo com óleo, bum. Vai ter um bum de espinha na minha cara. Até que eu descobri. E isso, eu abandonei o tratamento mais uma vez com ela, porque eu vi que não tava dando resultado. Dava um resultado e aí, semanas depois, as espinhas voltavam da mesma forma. Eu descobri, pesquisando na internet, que tinha hidratantes à base de água. Eu falei, opa, eu acho que esse aí dá pra usar, porque não vai ser óleo sobre óleo. E aí comecei a usar um hidratante. E, gente, fez toda a diferença, assim. toda diferença na minha pele, assim. Eu lavo o rosto 2 vezes por dia, geralmente de manhã e à noite, quando eu chego do trabalho, e passo esse hidratante de manhã e à noite, assim que eu faço a higiene do meu rosto. E deu uma diferença absurda, assim. Então, acho que um dos meus erros foi ter descoberto isso tarde, sabe? Foi ter tentado aprender sobre a minha pele tarde, assim. Eu acho que se eu tivesse feito isso, de repente, no finalzinho da adolescência, ali no início da idade adulta, eu não teria sofrido com tantas espinhas, assim. E eu não tô falando de uma ou outra espinha, gente. Eu tô falando daquela espinha que não deixa a gente botar o rosto no travesseiro, sabe? Ela tá tão inflamada que dói de você botar o rosto no travesseiro. Eu acho que um dos meus erros foi isso. Foi ter demorado a estudar a minha pele e entender que hidratação à base de água, né, é fundamental pra quem tem pele acneica e tendência a espinha, assim, pra quem tem pele oleosa. Mas é isso, nunca é tarde, né, pra gente aprender com os nossos erros. Aliás, agora, Gabi, estou falando do meu lugar de fala e ter o começo de uma pele que está ficando bela. Meu Deus. Com marcas, tá, gente? Uma mulher real, que tem marcas de espinha, que tem marcas de expressão, porque, né, eu sou uma mulher de 36 anos, mas que tem uma pele livre de espinhas agora, assim. Gente, é outra coisa, é outra vida.
Não só pela estética, né? Porque você sempre falou que sentia dor, né? Com as espinhas.
Sim, sim. Sim, exato. É isso de não conseguir dormir. De botar o rosto no travesseiro e doer. Porque as espinhas eram extremamente inflamadas. Então, a estética, óbvio, conta muito, né? Eu acho que é por isso que eu também nunca usei maquiagem. Porque eu sempre achei que se eu já tenho uma tendência à espinha, se eu botar a maquiagem em cima, putz, vai ferrar mais ainda. E eu acabo usando esporadicamente. É isso, um erro que eu descobri tarde, né? Essa coisa da hidratação facial pra pele acneica, mas que agora está me deixando muito bela, por assim dizer.
Um grande acerto. Olha, eu vou falar a verdade aqui. Não levem pro pessoal, mas eu acho que um dos grandes acertos da minha vida foi ter parado de comer carne, gente. Ai, gente, sério. Me abriu tantos horizontes em relação a outras possibilidades de alimentação, outras possibilidades de receita, outras possibilidades de vida e de existência sem agredir tanto o meio ambiente, né? E os outros seres. E aqui eu não coloco nenhum julgamento em quem come carne, nada disso, mas tô falando de uma questão pessoal mesmo, assim. É, pra mim foi uma grande mudança e eu acho que foi um grande acerto. Era uma coisa que eu nunca pensei na possibilidade. Eu sempre achava que impossível, coisa de burguês safado. Mas refletir sobre a alimentação, ter decidido parar com carne e tal, sei lá, mudou muito a minha vida. Foi um grande acerto.
Isso é foda, assim, porque quem te acompanha, né, de perto, sabe o quanto não é discurso, sabe? É real, assim, é orgânico, sabe? É algo que você pratica e eu acho que sem essa coisa do julgamento do outro, né? Porque eu, por exemplo, como, e isso nunca foi um problema na minha relação com a Gabi, assim, sabe? De, tipo, a palavra julgamento, eu acho que é essa coisa, sabe? Dela impor o que ela acha pra mim. Isso nunca virou um cabo de guerra entre a gente, por exemplo. Sabe? De eu ficar tentando convencê-la e eu, ela tentando me convencer. É muito tranquilo e é muito respeitoso, assim. E eu acho que tem tudo a ver contigo, Gabi. Tudo a ver contigo. Eu não consigo te imaginar sem ser vegetariana, assim. Eu falei um erro, agora também vai pra um acerto. Uma das questões que as pessoas mais trazem pra mim nos inboxes do Afetos, e isso é um assunto muito recorrente, é sobre a autoestima. Como trabalhar a minha autoestima, como ver beleza em mim. E agora eu vou dar um conselho, é exatamente isso que eu vou fazer. Que super funcionou pra mim e eu acho que não tem como dar errado pra ninguém. Que é cercar-se de mulheres negras inspiradoras. Isso super funciona, gente. Porque quando a gente vê um espelho, quando a gente vê uma pessoa que é muito parecida com a gente e que é incrível, a gente passa a se ver como uma pessoa incrível também. Sabe? Quando a gente começa a ver beleza, ver inteligência, ver qualificação, ver possibilidades reais de futuro em outras mulheres negras, você começa a perceber o quanto isso é possível pra você. E você consegue, inclusive, ver com outros olhos as mulheres que te cercam e que por muito tempo passaram como invisíveis. A sua mãe, que talvez não tenha alcançado o ensino superior, porque a gente também tem essa ideia hierárquica muito errada de que todo conhecimento vem só da academia, você começa a perceber que conversar com os mais velhos, sabe? Conversar com a sua mãe, conversar com a sua avó, conversar com suas tias. Além de você aprender e ter a possibilidade de conhecer a sua história, você vê grandeza naquelas mulheres, sabe? Pra mim, e por isso que eu falei pra todo mundo, porque eu acho que isso independe de você ser uma mulher branca ou de você ser um homem gay. A gente tem um público de homens gays muito grande aqui no Afetos. Isso acho que independe de quem você é, mas especificamente para mulheres negras, para meninas negras, a gente tem um público também de meninas negras que nos escutam. É cerque-se de mulheres negras inspiradoras. E aí você vai começar a ver potência nas mulheres negras inspiradoras que tá do seu lado, sabe? Você vai ver que sua mãe é incrível, incrível, incrível. Que sua avó é uma mulher incrível. Que suas tias são mulheres incríveis. E cerque-se de todos os locais, sabe? Ouça mais mulheres negras. Leia mais mulheres negras. Veja mais mulheres negras em produções audiovisuais. A gente tá falando de vaidade, né? Mas a gente também tá falando de estética e a gente tá falando de possibilidade de espelho. Isso pra mim é muito caro, sabe? É um assunto muito precioso mesmo. Tem um preciosismo nisso. Porque quando a gente vê mulheres negras incríveis, a gente tem contato com mulheres negras incríveis, a gente acaba trazendo essa possibilidade de afetos positivos, sabe? De estereótipos positivos de mulheres à nossa volta, e isso pra mim é um movimento que é muito circular, sabe? Eu vejo em outras pessoas e eu acabo vendo em mim, e aí se eu vejo em mim também, eu vejo em outras pessoas. Então, eu acho que um dos grandes acertos da minha vida foi sempre ter me cercado de mulheres negras incríveis e fazer questão de exaltá-las, de agradecê-las, de referenciá-las, assim. Um dos grandes acertos da minha vida é esse, assim, que eu quero seguir com esses acertos. Com esse acerto, na verdade.
E eu vou finalizar com um acerto meu. Vou falar mais acertos do que eu. Mas enfim, vou finalizar com um acerto. Um grande acerto que eu consigo identificar, que aconteceu lá em 2019, foi eu ter seguido a minha intuição e a minha vontade, o meu desejo, e ter entrado no processo de adoção naquela época. Gabriela, parabéns, assim. Sei lá, me mostrou uma grande independência, coragem. Eu me vejo a cada dia mais como uma pessoa que é uma pessoa intuitiva. E eu deixava um pouco isso de lado pra seguir somente o racional, sabe? Tá aprendendo a ouvir mais a minha intuição é um grande acerto da minha vida, assim. Então eu tô tentando sempre ficar mais e mais atenta a essa intuição, aquela voz que fala com você e você às vezes tenta ignorar, mas que tá falando mais verdades. Então, acho que vou finalizar com esse acerto.
E que acerto, né? Meu Deus do céu. Um super acerto. Eu vou finalizar com um erro, que é quando eu e Gabi conversamos lá em 2017 sobre a possibilidade de fazer esse podcast. Eu tava com muito medo. Muito, muito, muito. Sabe o que é muito medo? Muito medo. Eu me sentia tremendo de tipo, gente, eu não tenho nada pra falar. O que que eu vou falar? Não tenho nada pra dizer. Tipo, o que que eu vou fazer durante 30 minutos num episódio, gente? A gente não tem assunto pra gente falar durante, sei lá, X meses, X anos. Eu tava com muito medo. Exatamente por achar que eu não tinha nada interessante pra falar, assim. Quem me escuta aqui entende que eu já entendeu que eu não sou uma pessoa de grandes planejamentos, né? Então, eu nunca consegui visualizar o Afetos como algo eu vou fazer daqui a X anos, assim. Eu sempre pensei nele como, ok, nós temos assunto pra falar no próximo episódio. Aí, no próximo episódio, a gente tinha mais assunto pra falar. E aí, até que eu fui desenvolvendo, porque é isso, gente, é desenvolvimento. De uma planilha com todos os temas que eu queria abordar. E aí a gente sempre discute, eu e Gabi, antes de gravar a abordagem que a gente vai fazer, sobre o que a gente vai falar, mas existe uma lista de coisas que eu quero falar aqui, discutir, problematizar, refletir no afeto. E acho que um dos grandes erros que eu tive foi ter duvidado da minha capacidade, sabe? Ter tido uma vontade muito grande e ter tido medo de não conseguir dar conta, de ser irrelevante, da minha voz não ser importante e do que eu tinha para dizer não fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. E aí o que eu quero dar como mensagem final desse episódio é que vai, gente, vai com medo. Vai com medo, porque pode dar certo, como tem dado pra gente até esse momento, ou pode dar errado e você aprender com esse erro, assim. O que não dá pra gente fazer é deixar o medo nos paralisar. Então, embora tenha sido um erro esse meu medo de colocar esse projeto, sonho no ar, eu não deixei com que ele me paralisasse. Eu, mesmo com medo, eu fui. Vai com medo, porque a gente tem colhido muitos frutos do afeto, a gente ter feito pontes entre pessoas, que pra mim me deixa muito feliz, muito, muito, muito feliz. A gente tem recebido feedbacks incríveis, críticas incríveis, e que faz com que a gente cresça a cada dia mais. Eu acho que um acerto foi não ter deixado esse medo me paralisar.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente quer muito trocar mais com vocês, então nos sigam nas nossas redes sociais pra sempre estar por dentro do que tá rolando no Afetos. Não esqueçam de mandar histórias pro Afetos Te Ajuda, do nosso e-mail afetospodcast@gmail.com. Nos sigam no Twitter @pafetos, Instagram @afetospodcast e no nosso grupo no Telegram Afetos Podcast. Tá bom? É isso. A gente quer muito também entender os erros e acertos de vocês. Olha só, tem uma mensagem que eu quero deixar aqui nesse episódio. É que, gente, dá sempre pra gente mudar de caminho, mudar de trajetória. Dá sempre pra gente repensar, seguir novo caminho, acertar mais, entender os nossos erros. A vida não é linear, tá bom? Aprenda comigo. Eu tô tentando aprender e tô tentando compartilhar com vocês. É isso, um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
É isso, gente. Obrigado pela escuta de vocês. Obrigado por quem ficou até esse momento. A gente quer, sim, saber muito dos erros e acertos de vocês. Vai com medo. Vai. Vai com medo, porque é isso. Você vai olhar pra trás e vai pensar que, tipo, lá eu poderia ter começado a fazer o meu projeto, ter colocado meu sonho em prática, e agora tá colhendo os frutos desses projetos ou desse sonho. Então, vai com medo. Vai com medo, porque é isso. Não dá pra deixar o medo nos paralisar. Gente, beijos e até o próximo episódio.